Fala pessoal, bom dia, William Castro Alves falando. Esse Bom Dia vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 17 de agosto de 2020, segunda-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados. Começando como de praxe, falando um pouco da sexta-feira ou da semana passada. No último dia da semana passada, os principais índices americanos terminaram aí com um misto entre leve alta e leve queda. O Dow Jones teve uma alta de 0,12, enquanto o S&P encerrou com uma praticamente estável no 0,02. Já o Nasdaq fechou com uma queda de 0,2%. As Big Techs ficaram sob pressão e encerraram com modestas baixas. A Amazon e Google fechando o dia caindo 0,41 e 0,79, respectivamente. Setores, destaques positivos aí para o setor de petróleo, XLE, né, de energia, subindo 0,95. Setor financeiro, XLF, 0,40 de alto. A indústria, XLI, 0,39. E de materiais básicos, 0,11%. E na ponta negativa, a gente viu as empresas de Biotech, XBI, caindo 0,93, Utilities 0,89, o XLU de queda, e tecnologia estável, com algumas quedas e algumas altas. Enfim, acabou que o XLK fechou com menos 0,07. Esse misto ele se deu conta por dados divulgados na semana passada, né, que a gente teve dados de vendas no varejo nos Estados Unidos, que vieram abaixo das estimativas do mercado. Porém, quando a gente olha o dado core, né, ou seja, o núcleo dos dados de vendas no varejo, que excluem os automóveis, por exemplo, que tem um peso considerável no cálculo do índice, as vendas no varejo elas aumentaram 1,9, superando a previsão do 1,2. O dado cheio ele veio um pouco pior, mas o núcleo veio um pouco melhor, ou seja, um tom misto, e isso ajuda a explicar um pouco esse tom misto também no mercado. Além disso, a gente teve o dado de produção industrial nos Estados Unidos, que ficou em linha com o esperado, mas anualmente ainda com uma queda bastante forte de 8%. Não obstante, né, a gente não pode deixar de falar que os investidores seguem aí esperando um novo pacote de estímulos que sai em breve. Os democratas e republicanos ainda seguem discutindo sem chegar a um acordo. Na sexta passada, os legisladores de Washington eles não tinham conseguido avançar ainda, né, com um projeto, e parece que isso deve se arrastar aí por semanas ainda sem ter uma conclusão de fato. Bom, o que mais? O dólar fechou em alta na sexta-feira, acima dos 5,40, refletindo aversão a risco no exterior, mas também, né, com os investidores olhando a cena política local, com alguns rumores de discussões, desentendimentos ou, enfim, alguma comunicação não muito sintonizada, digamos assim, entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Bolsonaro. Isso acaba aumentando a percepção de risco. A moeda americana subiu 1,17 no 5,42,93, fechou, né, no 5,42,93. Na máxima do dia chegou a bater 5,44. Na semana o dólar fechou com uma alta de 0,30, no mês de 4,07% e no ano o dólar acumula alta de 35,4% no ano. Para hoje, tá? Na Ásia, o Shanghai Composite fechou com alta de 2,3%, depois que o Banco Central da China aprovou mais liquidez para a economia. O governo da Singapura também aprovou mais liquidez para a economia, 5,8 bilhões de dólares. Vale lembrar, né, que Singapura teve uma das piores retrações em relação aos países da Ásia no primeiro semestre do ano, chegando a cair 13,2% do PIB, foi um dos países que mais sofreu. E os analistas esperam que o PIB por lá se contraia 5 a 7% até o final do ano, que seria a pior recessão aí já vivida pela Singapura. Além do pacote de estímulos, foi aprovada também uma extensão de subsídios salariais aí por até 7 meses, tá? Que adiciona aí alguns milhões de dólares para o setor de aviação e também pagamento para pessoas desempregadas. Enfim, bolsas na Ásia aí, em geral, repercutindo bem por conta desses estímulos dados. Na Europa, Espanha e Itália operam com queda de 0,87 e 0,35, respectivamente, e o Euro Stoxx 600 opera com uma leve queda de 0,1, né? Aquele índice que engloba todas as, ou grande parte aí das principais empresas europeias. Na França, praticamente estável, e na Alemanha, uma leve alta de 0,04%. Na Espanha e Itália, a gente teve notícias de boates noturnas sendo fechadas por conta dos índices que voltaram a subir do corona. Na França também, a França alertou também indicadores em relação ao vírus, né, que estão aumentando aí, isso acaba trazendo um certo receio aí no mercado. Bolsas da Europa trabalhando em território entre estabilidade para queda. Os futuros americanos, o S&P aponta uma alta de 0,3 e o Dow Jones 0,2. Na agenda, a gente começa segunda-feira sem nenhum dado relevante, mas vale a pena ficar de olho ao longo da semana no relatório de petróleo, né, dos Estados Unidos, que sai na quarta-feira, juntamente com o encontro da OPEP, também na quarta-feira. Então, petróleo em voga aí nessa semana. Pedidos de auxílio-desemprego, sempre importante, saem na quinta-feira. E os PMIs da zona do euro, que saem na sexta-feira, são os principais novidades, aí, principais pontos da agenda. Vale lembrar também que em termos de agenda, os balanços eles já desaceleraram, mas eles ainda acontecem, ou seja, a gente ainda tem balanços sendo divulgados essa semana. Destaques aqui para terça-feira, né? Amanhã a gente tem o resultado do Walmart e da Home Depot, além da BHP Billiton, que é uma das principais concorrentes da Vale, né? Na parte de mineração, e a Sia Limited de Games. Na quarta-feira a gente tem o resultado da Nvidia, da Target, que também é uma concorrente aí do Walmart, um grande supermercado, e a Lowe's, que é uma outra empresa de varejo aqui nos Estados Unidos. Na quinta-feira, a gente tem o resultado da Alibaba e da Keysight Technologies. E na sexta-feira, da Kudian, uma empresa de empréstimos peer-to-peer chinesa. Enfim, a gente tem ainda alguns balanços relevantes, destaque principalmente aí para Walmart, Nvidia, Target e Home Depot essa semana. O que mais? Tivemos uma revisão, né, destaques aí para, primeiro, uma revisão do Goldman Sachs, revisou a estimativa do S&P, aumentou a meta para o índice para 2020, ou seja, o banco agora acredita que o índice S&P possa andar mais 20% e fechar em 3.600 pontos no fim do ano de 2020. O analista do banco, o David Costin, né, comentou que as notícias positivas e os avanços das vacinas são um novo vetor a ser levado em consideração depois que grandes injeções de estímulos foram jogadas na economia. O David Costin também acredita que os lucros das companhias vão surpreender positivamente os mercados e que a recuperação setorial de várias companhias americanas irão superar outros mercados desenvolvidos. Então, Goldman Sachs bastante bullish, né? Bastante positivo aí com o mercado americano. O que mais que a gente tem de destaques? Bom, chamar atenção aqui para sexta-feira, a gente teve já dados de balanços, né, de algumas varejistas. Comentar da Dillard's. DDS é o código dela. A Dillard é uma famosa loja de departamentos. As ações saltaram 8,7% na sexta-feira, depois que ela relatou no segundo trimestre que ela teve um prejuízo bem menor do que o esperado. A Dillard's reportou um prejuízo de 37 centavos por ação. A maioria dos analistas esperavam 5 dólares por ação. Isso que é errar, né? Ou seja, os caras erraram muito, né? Inclusive, na mesma comparação com o trimestre de 2019, a companhia conseguiu aumentar a margem bruta, ou seja, receita menos custos gerou uma margem melhor para ela, reduziu os estoques em 20%. Enfim, trouxe números aí que surpreenderam positivamente a Dillard's, DDS. A empresa possui 282 lojas espalhadas em 29 estados americanos, mas ela vale menos de um bi na bolsa americana, suas ações tendo acumulado uma queda de 60% aí, no ano. Em termos de produto, os produtos dela abrangem aí mulheres, homens, crianças, vão desde acessórios até mobília para casa, é bem aquela loja de varejo tradicional. Eles empregam 38 mil pessoas, e geram uma receita anual aí de 6 bilhões de dólares. Atualmente o valor de mercado dela, né, eu falei, é menos que um bi, é 683 milhões que ela vale. Assim como Macy's e outras varejistas, a Dillard está sofrendo alguns anos aí por conta de um e-commerce que não é forte, no caso dela, né? Uma base de clientes que veio envelhecendo e a falta de iniciativas e investimentos. Porém, obviamente, sempre é possível que muitos estejam subestimando a gestão da companhia, que fez realmente um ótimo trabalho nesse último trimestre, com corte de gastos, gestão de estoque e por aí vai, e não por acaso surpreendeu bastante positivamente o resultado. Será que isso é sustentável? É difícil falar, né? Muito cedo para falar, mas vale a pena ficar de olho. Outras empresas que divulgaram resultados e que surpreenderam, que tiveram um bom desempenho na sexta-feira, foi a Macy's, código M, a Kohl's, código KSS, e a Nordstrom, código JWN. Elas tiveram boas altas aí após divulgação de dados de vendas no varejo, na verdade. Desculpa, não foram um balanço, foram dados de vendas do varejo, que foi divulgado na sexta-feira e acabou ajudando aí a repercutir positivamente nas empresas de varejo, essas que eu comentei com vocês. Vale ressaltar que muitas dessas empresas ainda têm uma tese bastante complexa, o mesmo problema dealers, né? De um público envelhecendo, de empresas que tiveram dificuldade em avançar no tempo, em fazer parte dessa nova modalidade de comércio, especialmente mais voltada para o e-commerce, né? E para a gente acabar, vamos falar da Apple. A Apple, código AAPL, né? Acredito que vocês já acostumaram com o código da Apple. A Apple e a Epic Games, né? A Apple removeu o Fortnite, o famoso jogo de tiro da Epic Games, da sua loja da Apple Store, dizendo que o jogo violava as diretrizes da companhia para sua plataforma de distribuição. Logo em seguida veio o Google e também retirou o aplicativo de jogos da sua plataforma de aplicativos. O motivo é que a Epic Games, ela desafiou não só a Apple, mas o Google a apresentar uma nova forma de comprar roupas e armas dentro do jogo. Dessa forma com que a Epic apresentou, os jogadores poderiam pagar diretamente a Epic e ganhar um desconto de 20% na compra de itens de estética, digamos assim, dentro do jogo. Segundo a Epic, a Apple abusa do monopólio de distribuição, e no qual ela chega a cobrar 30% em cima das vendas feitas por aplicativos dentro do ecossistema da Apple. Além disso, segundo o fabricante de jogos, a Epic Games, ela está apenas querendo uma competição mais justa no processamento desse pagamento, né? Nessa não é a primeira vez que a Apple passa por isso. As regras da sua loja de apps têm sido recentemente o foco de análise do Congresso. Uma audiência em julho, né, o subcomitê antitrust da Câmara de Deputados americano pressionou o CEO da Apple, o Tim Cook, sobre as políticas da App Store. E da mesma forma, o Google também vem passando por esse mesmo problema, né? O Cook defendeu as políticas atuais e disse que quem não gostar das regras pode comprar um Samsung, palavras dele, com bastante coragem do Tim Cook. De fato, isso pode gerar mais polêmica em torno da Apple se outras empresas começarem, entre aspas, se rebelarem, digamos assim, contra a empresa, né? Que de fato tem uma posição de bastante vantagem dentro do seu ecossistema, de ditar as regras dentro do seu ecossistema, e até por isso vem passando cada vez mais pelo escrutínio do governo. Bom, vamos ver se repercute hoje nas ações da Apple. Bom, pessoal, era isso então, fico por aqui, convido todos hoje às 9h45, sala de análise, onde a gente vai falar um pouco mais dessa visão de mercado, euforia ou não, projeções do Goldman Sachs. Além disso, a gente teve algumas movimentações do Warren Buffett também. Quem tiver interesse, a gente vai comentar um pouco mais hoje às 9h45 na nossa sala de análise, tá bom? Fico por aqui então, desejo a todos um ótimo dia, excelentes negócios, aquele abraço.